Sabe, quando a gente pensa em Miami, vem logo aquela imagem, né? Sol, praia, palmeiras.
É quase um sinônimo de férias.
Exato. Mas e se a gente olhasse para essa cidade não como, sei lá, um destino de viagem, mas como um projeto de vida, de carreira? Hoje, a gente vai mergulhar em duas fontes que contam essa história por ângulos assim bem diferentes. De um lado, tem um artigo que vende o sonho, que descreve Miami como uma experiência única, é o lado aspiracional, o porquê.
O glamour.
Isso. E do outro, a gente tem a página de uma consultoria de vistos que mostra a realidade nua e crua, o como se chega lá. A nossa análise aqui é justamente explorar o que tem entre esse cartão postal e o visto de trabalho. Ok, vamos desconstruir isso.
E essa desconstrução é fascinante, porque o que essas duas fontes revelam lado a lado é o grande paradoxo das cidades globais. A cultura se vende como aberta, vibrante, tipo um convite para o mundo.
Sim.
Mas a porta de entrada, a porta real, é controlada por um sistema ultra-seletivo, burocrático.
A tal ponte cultural de Miami, na verdade, tem uma alfândega bem rigorosa.
É nessa tensão que a história fica boa.
Alfândega rigorosa? Gostei disso. Então, vamos começar pelo convite, pela parte que seduz. O primeiro artigo insiste muito na ideia de que Miami é um verdadeiro caldeirão cultural. Ele pinta um quadro de um lugar que não é simplesmente americano, mas um hub global com um tempero latino muito, muito forte.
Sim, e o texto dá um exemplo que parece pequeno, mas que diz tudo. A naturalidade de ouvir espanhol e inglês nas ruas, nos cafés, nas reuniões. Pois é, isso, para um profissional estrangeiro, principalmente o latino-americano, tem uma implicação direta. A barreira do choque cultural, que em outros lugares é um paredão, em Miami parece ser mais baixa, sabe?
Mais porosa, talvez?
Isso, mais porosa. A sensação é a de que você não está chegando como um completo estranho. Você já entende parte do código cultural dali.
Faz todo sentido. Cria um pertencimento mais rápido. Mas, lendo isso, eu fiquei me perguntando: será que essa imagem do caldeirão cultural não é um pouco idealizada demais?
Como assim?
Na prática, um ambiente com tantas culturas não pode criar também barreiras? Ou até mesmo umas bolhas sociais que são difíceis de penetrar para quem acaba de chegar? É uma grande mistura ou são vários grupos convivendo lado a lado, mas não tão integrados assim?
Essa é uma pergunta excelente e toca num ponto central da experiência de qualquer expatriado. A fonte não aprofunda nisso, mas a gente pode inferir algumas coisas. O que o texto sugere é que no ambiente de negócios, essa diversidade é uma força.
Afim.
A cidade é descrita como uma ponte entre a América Latina, os Estados Unidos e Europa. Essa multiculturalidade não é só um enfeite. Ela é a base do modelo de negócios da cidade.
Entendi.
As empresas vão para lá justamente para ter acesso a talentos que entendem esses mercados. Então, profissionalmente, a integração parece ser incentivada pela própria economia.
Ok, a necessidade de fazer negócios força uma integração, pelo menos no trabalho.
Exato. Agora, na vida social, sua pergunta é muito pertinente. É bem possível que essas bolhas existam. A comunidade brasileira, a colombiana, a cubana. Mas, ao mesmo tempo, esses grupos podem funcionar como uma rede de apoio para quem chega. Você acha a sua tribo mais fácil. No fim, o que o artigo defende é que essa diversidade cria um ambiente dinâmico. A cultura não é só um pano de fundo para a economia, ela é parte do motor.
Essa ideia do ciclo que se fortalece é poderosa. A cultura atrai negócios que atraem gente que enriquece a cultura. Mas eu me pergunto o que realmente acende o pavio disso tudo. Imagino que o famoso estilo de vida de Miami tenha um papel central, né?
É o que o artigo chama de segundo pilar, sem dúvida. E o texto ancora isso num dado que parece trivial, mas que define tudo. Temperaturas médias acima de 20 graus o ano inteiro.
Nossa.
Isso não é só sobre não sentir frio. É sobre como o tempo e o espaço são organizados. A vida acontece do lado de fora. O artigo fala em caminhadas na orla, esportes. Isso molda uma cultura bem diferente daquelas metrópoles onde as pessoas vivem confinadas, sabe?
Sabe, o que mais me chamou a atenção foi a frase sobre manter o corpo ativo e o astral lá em cima. Isso se conecta diretamente com a ideia de trabalhar duro, mas saber aproveitar a vida. Então, a ideia que eles estão vendendo, no fundo, é que, tipo, o seu lazer não é só aquela válvula de escape do fim de semana. Ele tá ali misturado no seu dia a dia. É outra mentalidade.
É uma proposta de valor muito forte, especialmente no mundo pós-pandemia, onde qualidade de vida virou prioridade.
Com certeza. Mas isso também nos leva a questionar. Que tipo de profissional busca isso? A cidade acaba se especializando em atrair um talento específico. Aquele que não quer só um salário maior, mas um pacote de vida completo. O artigo menciona profissionais qualificados e nômades digitais, pessoas com mais flexibilidade. Mas essa cultura de aproveitar a vida, tão presente no discurso, não corre o risco de ser mal interpretada no mundo corporativo mais tradicional? Digo, um executivo de Nova York talvez olhe para isso e pense que é falta de foco, que o pessoal de Miami não leva o trabalho tão a sério.
Acho que Miami está justamente no processo de ressignificar isso. O crescimento de setores como finanças e tecnologia, que são super competitivos, mostra que a cidade não é só lazer.
Certo.
O que talvez esteja acontecendo é a criação de uma nova cultura de trabalho, onde bem-estar não é o oposto de produtividade, mas um pré-requisito para ela. A inovação floresce melhor num ambiente menos estressante. É uma aposta, mas que parece estar atraindo capital. E falando em capital, o artigo faz questão de posicionar Miami como uma potência econômica. Não é só praia e festa. A lista de setores é impressionante. Comércio internacional, óbvio, mas também finanças, tecnologia, saúde. Essa diversidade é a chave. Mostra que a economia tem resiliência. Se o turismo vai mal, as finanças seguram a onda. E um ponto crucial que o texto destaca é o ambiente para empreendedores e startups.
Ah, o Silicon Beach?
Exatamente. Miami está se vendendo não só como um lugar para você ser empregado, mas para você empregar. É uma tentativa clara de competir com os grandes polos, mas oferecendo o sol como bônus.
Ok, então o retrato pintado por essa primeira fonte é quase irresistível. Uma cidade global, multicultural, com economia forte e onde se pode ter uma carreira de ponta sem abrir mão da praia. O sonho está vendido. Mas aí?
Aí vem a realidade. Vem a realidade. Uma pergunta não saía da minha cabeça. Se é tão bom, por que o mundo inteiro já não se mudou para lá? E aí a nossa segunda fonte entra e, digamos, joga um balde de água fria na empolgação. Um balde de água fria muito bem-vindo, porque traz a dose de realidade necessária. A página da consultoria Jobs e Visas USA começa com a frase mais importante de toda a nossa análise.
Qual?
O visto de trabalho é uma consequência da contratação. Nossa, essa frase é um divisor de águas, porque a gente tende a pensar, primeiro eu consigo visto para poder ir e depois eu procuro emprego.
Todo mundo pensa assim.
E a fonte deixa claro que não é assim que funciona. É o exato oposto. Primeiro, uma empresa americana precisa querer te contratar. Só com essa oferta na mão é que o processo do visto pode, enfim, começar.
E a importância desse ponto não pode ser exagerada. É a maior fonte de frustração e desinformação. A contratação é a chave que destranca a porta do visto. Sem a chave, a porta nem se abre.
Isso transforma a busca por emprego de um estrangeiro em um desafio muito maior, né?
Muito maior. Porque a empresa não está só contratando um funcionário, ela está aceitando patrocinar um processo de imigração que é caro, longo e complexo.
Exatamente. E é por isso que serviços como o dessa consultoria existem. Eles atuam nesse ponto de dificuldade. E o que eles oferecem vai muito além de dar uma ajeitada no currículo.
Com certeza.
Uma das primeiras coisas que a fonte menciona é a preparação de um portfólio, um dossiê completo em inglês, incluindo currículos e cartas de apresentação.
E se a gente conectar isso com o quadro geral, a gente percebe que a barreira não é só legal, ela é profundamente cultural e profissional. Não adianta ser um excelente profissional no Brasil se você não souber traduzir essa excelência para os códigos do mercado americano.
A estrutura do currículo, o tom da carta...
Tudo é diferente.
Tudo? É quase como se você precisasse traduzir uma carreira inteira para um novo sistema operacional profissional.
Perfeita analogia.
E o trabalho da consultoria não para aí. O texto diz que eles fazem a apresentação do candidato para várias empresas, recrutadoras, agências. Ou seja, eles usam a rede de contatos deles.
Que é algo que um estrangeiro simplesmente não tem. Isso é valioso.
Eles mencionam até um serviço que eu achei curioso, o tal do distribuição de currículo, Currículo Blast. Soa quase como uma operação de marketing em massa.
E é exatamente isso. É quase um spam do bem.
Uma tentativa de furar a bolha dos recrutadores usando volume.
Uma espécie de marketing de guerrilha para sua carreira.
Nossa!
Isso mostra o quão competitivo é o cenário. Não basta ter um bom perfil, você precisa de uma estratégia agressiva para ser notado no meio de uma pilha de candidatos locais.
É aqui que as duas fontes se encontram de forma tão clara. O primeiro artigo fala sobre Miami atrair profissionais qualificados.
Uhum.
E a segunda fonte nos mostra o mecanismo por trás disso. Esses profissionais não chegam lá por acaso. Muitos passam por esse funil rigoroso de preparação, de adaptação. O sonho multicultural e ensolarado do primeiro artigo é, em muitos casos, o produto final do processo caro e metódico do segundo.
Precisamente. A imagem daquele profissional desembarcando no aeroporto de Miami com o contrato na mão esconde meses, às vezes anos, de uma jornada invisível. O sistema filtra não apenas por competência, mas por resiliência, planejamento e muitas vezes por dinheiro para investir nesse tipo de assessoria.
A consultoria funciona como um guia para atravessar aquela alfândega rigorosa que você mencionou no começo.
Exato. Faz todo sentido. Então, para amarrar as ideias, de um lado a gente tem a promessa de Miami, a isca. Uma cidade que parece ter resolvido a equação entre carreira e qualidade de vida. E do outro lado, temos a realidade do processo. Um sistema pragmático, cheio de regras, que governa quem pode de fato atender a esse chamado. O sistema te seleciona.
Uhum. Lidas em conjunto, as fontes mostram que cidades como Miami são ecossistemas altamente desejados. Mas, por isso mesmo, são profundamente seletivos. A atratividade gera exclusividade. A atração é imensa, mas a entrada é um funil.
Exatamente. Um funil que exige bem mais do que um bom currículo. Exige estratégia, adaptação e uma compreensão clara de que você está entrando numa competição global por um lugar ao sol. Em Miami, isso é bem literal.
Não é um convite aberto, então.
De jeito nenhum. É uma competição acirrada.
E tudo isso me deixa com um último pensamento. Nossas fontes focaram muito no antes, o porquê ir e como chegar lá. Mas e o depois? O primeiro artigo menciona um ambiente acolhedor, e o processo da consultoria termina com o visto aprovado. Mas a gente sabe que a integração real em um novo país é uma jornada muito mais longa, mais sutil. O desafio burocrático acaba, mas um outro, muito mais humano, apenas começa. Navegar as normas sociais, as entrelinhas de um ambiente de trabalho multicultural. Essa é a parte da história que nenhum guia de vistos consegue te ensinar. É a jornada que começa quando todo o resto finalmente termina.